Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores 2023. Peço ao secretário para distribuir as células de votação. Peço que todos votem e tragam as cédulas até a caixa junto ao secretário. Peço aos líderes de bancada para fazer a apuração. O Paulo está vindo aí, espera aí. Está eleita a mesa diretora de 2023, com 9 votos a favor, 1 contra e 1 voto em branco. Presidente para próximo mandato, Paulo Reck, vice Rodrigo Croix, secretário Wanderlei Majolo, segundo secretário Maria Helena Matti. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. No contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 137/2022. Peço a leitura.
Ao senhor presidente Marcelo Luiz Schneider. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 109, de 19 de dezembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores da unidade de referência da base de cálculo da planta de valores do valor do metro quadrado de edificação. Projeto de Lei número 110, de 19 de dezembro de 2022, fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos e indica recursos. Projeto de Lei nº 111, de 19 de dezembro de 2022, altera o valor de Vale Alimentação instituído pela Lei Municipal de nº 3.430, de 8 de outubro de 2015. Projeto de Lei nº 112, de 19 de dezembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragens Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2023, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 113, de 19 de dezembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a custear despesas da primeira etapa Copa Sesc MTB dos Vales, com apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo e envolvimento do grupo Catracas Bikers, e indica recursos. Projeto de Lei nº 114, de 19 de dezembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas ao Circuito dos Vales, Biotim Academias, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 115, de 19 de dezembro de 2022, concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto número 109, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos prefeito Danilo José Bruxel.
Grande expediente fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Falar na noite de hoje sobre as escolinhas infantis e as escolas, para parabenizar primeiro todas as diretoras, professoras, monitoras, merendeiras e pessoas da limpeza, os guardinhas, CPM, enfim, todas as pessoas que contribuem para o bom funcionamento das escolas. Estão todos de parabéns, todos se dedicam muito para cuidar e ensinar nossas crianças. As nossas crianças, que são o futuro do nosso município, da nossa nação, uma dedicação que eles têm é muito especial e, com certeza, essas pessoas se dedicam e muito e dão o seu máximo. Agora, este ano, também podendo ter as crianças podendo ter uma rotina mais tranquila, sem máscara e outros cuidados, tudo mais alegre, né? Fiquei muito feliz com as apresentações de final de ano de todas as escolas, escolinhas infantis. Claro que acompanhei somente algumas, presencialmente, as outras acompanhei por relatos de pais ou de postagens de alguns pais. Realmente muito emocionante e lindo. Tudo isso dá muito trabalho, mas a gente percebe também no semblante das professoras, das direções, que realmente isso é gratificante, ver toda essa evolução das nossas crianças, nosso futuro. Parabéns a todos os envolvidos na educação das nossas crianças que trabalham dentro do município. Participei também da caminhada das crianças das escolinhas no sábado de manhã. Eu tenho o meu pequeno também numa escolinha, lá no Novo Horizonte, na Turma da Mônica. Como é bonito também as crianças desfilando e os pais acompanhando. Aliás, praticamente todos esses pais jovens, entre 20, 18, 35 anos, todas pessoas jovens, né? Então, como é gratificante isso. Conversei com vários pais que relataram realmente a importância dessas nossas escolinhas, que se não tivessem, seria impossível desses pais conseguir passar o mês com as contas em dia, pois a maioria deles fez as suas casas há pouco tempo, pagam seu financiamento e precisa o casal trabalhar. Então, a verdade, esses pais, eles também são a nossa classe mais ativa de trabalho devido à faixa etária deles. Então, vejam como isso é importante, criarmos sempre novas vagas de creche. Acompanhei alguns relatórios em que as vagas de creches vêm aumentando ao longo dos anos. Isso é bom. Analisando mais, vemos que também tem um crescimento no número de crianças que nascem num curto período de tempo. A gente sabe que, como é complicado, se falando em vagas de creche, também sei que teve aumento já durante essa gestão, como em outras gestões também, gradativamente, se a gente acompanhar esses números. Sabemos que vai ser feito mais uma creche na Barra, o projeto passou nessa casa, mas também preciso colocar a situação da angústia desses pais que ainda estão a alguma espera de alguma vaga, às vezes. Vejam como isso é importante depois desses relatos. E esses pais, às vezes, não podem esperar muito tempo, ou eles esperam seu emprego ou estabilidade financeira. É muito importante para as empresas também do nosso município, que empregos a gente tem. O município vem crescendo. Eu peço para a Secretaria da Educação, que já sei que fez bastante, mas que talvez possa ainda, de alguma forma, ampliar mais um pouco essas vagas para realmente essas pessoas que precisam, que não podem esperar tanto tempo. Lembrar também que Arroio Grande, talvez seria importante pensar a implantação de uma escolinha infantil, assim como em Palmas. Os dois distritos, eles vêm crescendo ao longo do tempo. Tem bastante fábricas, empresas se instalando nos dois lugares, agricultores, precisa de mão de obra. E os jovens dessas localidades também estão ficando mais nessas localidades, construindo nas terras dos seus pais e ficando naquela localidade. Então, peço esse olhar especial à administração, à Secretaria da Educação, para que se tente, sim, até que essas outras fiquem prontas, tentar ampliar o máximo possível, devido à importância dessas creches para os pais, para as famílias, para as próprias empresas. Então, a gente coloca isso quando as pessoas vêm nos procurar e a gente passa essas situações. Falar também da alegria das pessoas de Arroio Grande e também de todas as outras que já receberam as pavimentações asfálticas. A gente fica feliz que isso está avançando nesse sentido, graças ao entendimento do executivo, legislativo, aplicações de verbas, ao financiamento que foi aprovado aqui nessa casa de 15 milhões por todos os vereadores. Mais obras ainda e de forma mais rápida podem ser feitas, como a de Arroio Grande, como outras também. Isso está ocorrendo muito bem. Então, lembrar que isso também foi viável pela boa saúde financeira do município, porque não tinha também outras pendências, financiamentos. As pessoas e a população realmente merecem essas melhorias. que vão desenvolver muito o nosso município. Isso também é um conjunto, esse desenvolvimento rápido de Arroio do Meio que vem acontecendo. Nós também estamos situados num lugar muito privilegiado geograficamente, muito importante. Dentro do Vale do Taquari, nós estamos no meio do vale, cortado pela nossa RS-130, que tem que se trabalhar essa duplicação junto ao governo do Estado, tentar fazer todos esses acessos o melhor possível, pensando no futuro. Também estamos muito perto da 386, que é a rodovia da produção. Então, isso tudo acaba sendo muito importante e ajuda no crescimento do município. Muita coisa dentro do município já se fez, outras coisas vêm sendo feitas também. Algumas situações precisam ser feitas logo lá no futuro e avançadas. Às vezes não acontecem tão logo, às vezes por falta de verbas, às vezes decisão política em que se dá prioridade a alguma outra situação. Sempre se quer mais e melhor. Isso, o ser humano, ele é assim. Mas realmente destacar essa situação da alegria das comunidades que estão sendo privilegiadas com esses asfaltos, com a realização destas obras. O município sempre cresceu desde a sua criação, ele nunca encolheu, em nenhum ano ele encolheu, ele sempre avançou, todas as administrações avançaram e também continua esse crescimento. Também tudo isso graças ao diálogo entre todas as situações, executivo, legislativo, e a prova disso também é que os projetos importantes em que beneficia a comunidade foram aprovados por todos os vereadores. O objetivo de todos os vereadores, acho que é o mesmo, é ver uma cidade cada vez melhor para se viver e se trabalhar e se morar. Sempre pode-se melhorar, isso é óbvio. E nós, como representantes do povo, precisamos trazer, às vezes, angústias da população para a casa do povo, que é a casa do legislativo aqui, quando os assuntos chegam até a nós. São coisas que às vezes são resolvidas quando chegam até essa casa por causa de um comentário. Então se faz essas situações. Algumas coisas às vezes não são resolvidas, mas a gente tem que trazer até essa casa. Aqui dentro sempre há um debate, discussões, projetos, cada um coloca suas posições, isso sempre aconteceu, isso é normal, isso é da democracia, a democracia diz isso, mas o importante é que nós pensamos no município e que a gente possa sempre querer o melhor para o nosso povo, para os nossos cidadãos. Também quero aproveitar para desejar um feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os colegas e toda a população de Arroio do Meio. Que possamos passar mais um ano juntos, ter muitas conquistas, êxito, e que o município continue evoluindo como vem acontecendo ao longo dos anos. Então, desejar realmente esse feliz e abençoado Natal e Ano Novo para todo mundo. Obrigado, da minha parte seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e as pessoas que assistem esse dia. Primeira questão que eu gostaria de salientar é o quanto está bonitos os encerramentos e as finalizações de todos os grupos, seja nas escolas, os grupos de idosos, os eventos que acontecem aqui também. Hoje à noite nós temos do lado aqui um evento acontecendo com corais, e isso mostra a importância deste período do Natal, do quanto cada um tem que olhar para o que passou, procurar sempre pensar em como realmente e o que faz sentido nessa vida, na nossa vida, né? A gente vê também, últimas semanas, algumas mortes que aconteceram no nosso município,
que deixaram bastante famílias, educação, triste também com o falecimento inesperado de uma professora. E a gente coloca assim, um pouco na balança, né, o que, que nós temos e o que nós fazemos no nossa, da nossa vida. O quanto a gente precisa realmente olhar um pouco mais para essa questão da humanização em qualquer setor que a gente trabalha, em qualquer local com quem a gente convive. E eu gostaria de dizer e complementar, talvez, Rodrigo, que democracia não é fácil. Eu acho que a democracia não é uma questão de ser fácil ou não. Principalmente, a gente precisa pensar e olhar realmente como, né, a gente gosta e quer fazer a política. Eu acho que isso é a principal questão que a população de Arroio do Meio precisa justamente olhar e atentar para a forma como se faz a política. Aqui é um lugar justamente de trazer os anseios das pessoas, mas não é sempre só isso que a gente vê aqui dentro. E uma das questões que me surpreendeu na sessão passada foi em relação à questão da obstetrícia, que era um caso já resolvido pelo secretário Gustavo, e veio se trazer como se fosse algo que fosse se perder aqui dentro do município. E isso já estava mais de mês sendo discutido e resolvido junto com a administração do hospital e com todos os municípios que, sim, que estão e aderiram e continuam parceiros com Arroio do Meio. Arroio do Meio pode ter um maior número de nascimentos que os outros, por isso que também tem que investir um pouco a mais, mas o secretário Gustavo lidou muito bem com essa questão desde o início, então não sei por que foi trazido essa questão na sessão passada, que era algo já sem necessidade de ser comentado. Então, justamente aqui é palco, às vezes, de coisas que não são o que realmente está acontecendo dentro do nosso município. Eu gostaria também de salientar um pouco sobre a questão do Conselho do Bem-Estar Animal, que vem se reunindo e discutindo justamente uma legislação, e junto com a Maria Helena Marti, né, de pensarmos uma lei maior. E eu me preocupo muito, porque colocando essa lei, colocando responsabilidade para a gestão pública de fiscalização, quem vai fiscalizar isso? Hoje temos um fiscal que dá conta da vigilância sanitária e ambiental. E passou na última sessão para ter pelo menos mais dois. Foi cortado para mais um. É muita demanda que se tem da causa animal e de todas as outras causas, né? Então, realmente, é algo que talvez a gente possa aprovar a lei, colocar uma lei em prática, mas ela vai cair por terra por não ter pessoas dentro da gestão pública para dar conta de muitas demandas que se tem. E, nesse sentido, eu gostaria de colocar um pouquinho para as pessoas da comunidade o quanto cada um precisa também ser sensível a essa questão da situação como acontece dentro de Arroio do Meio, seja pelo abandono de alguns animais, seja por maltratos também de animais, e também, às vezes, justamente pessoas que buscam trabalhar pela proteção e causa animal, que nem sempre, às vezes, são compreendidas. Então, vamos olhar também com outro olhar para isso e dizer que, lá no CRAS, na pessoa da Juliana Duarte, que é a coordenadora, ela fez uma parceria esse ano com a Secretaria de Igualdade e Cidadania do Estado, e conseguiu um número maior de castrações esse ano. Foram 484 castrações realizadas em Arroio do Meio somente esse ano. Em 2021, foram 255. Mas ainda, apesar de ter um número elevado, a gente sabe que ainda tem muitos animais que precisam. Algumas pessoas não querendo castrar os seus animais, por achar, às vezes, bonito ter um filhote, só que esses filhotes crescem e acabam sendo abandonados. E olhar, então, a importância que cada família pensar em sim, castrar, castrar e castrar seus animais. Temos aqui a possibilidade, sim, de quem é carente, quem está, se enquadra, poder solicitar e agendar lá no CRAS, mas as outras pessoas também poder ver e olhar e buscar castrar seus animais.
Fala. Acho que bem colocada pela colega, a preocupação do bem-estar animal, né? Mas, ao mesmo tempo, me preocupa muitas vezes o primeiro vizinho, o segundo vizinho, que também se encontra numa situação que não é aquela agradável, né? Do mau cheiro, do barulho. Então, que se elaborar um projeto, que se pense um pouco naquelas pessoas que também têm esse transtorno e, com certeza, tem inúmeras famílias que passam dia a dia nesse sofrimento.
Sim, tranquilo. E uma outra questão que agora justamente estamos para final de ano, festejos, fogos de artifício, né? A gente sabe o quanto isso para as pessoas da causa animal, para quem tem um animal em casa, o quanto às vezes isso é difícil. Eu sei que é bonito, hoje já tem lei superior que realmente fala que deveria ser, principalmente aqueles mais barulhentos. Então, cada um poder comemorar, sim, e poder olhar um pouquinho para essa questão também, de onde faz essas comemorações, aonde joga, para justamente poder também alertar os seus vizinhos, e assim, ó, nós vamos comemorar, vamos combinar de como cada um cuida dos seus também. Acho que essas questões são importantes dentro da comunidade de serem olhadas. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas presentes. Não poderia ser diferente, no fechar do ano, falar um pouco da situação dos nossos agricultores. Fazer um balanço e dizer o quanto a administração voltou a valorizar a agricultura. Eu trago nessa casa números onde se gastava 193 mil no cheque incentivo. Hoje, o bônus produção chegou a gastar esse ano 620 mil. E a projeção do ano que vem, que com certeza mais notas os nossos agricultores vão cuidar para tirar, vai se aproximar de um milhão de reais de retorno no bônus de produção. Falar também da forrageira, que se gastava 14 mil antes, se gastou 37 mil, uma evolução boa. Nas inseminações e os veterinários, praticamente aumentamos um bom valor. No projeto que foi implantado para os pequenos agricultores que fazem um investimento até 20 mil reais, que tem um retorno de 5 mil reais, que seja 25% do valor, se gastou em torno de 120 mil. Foi comprado uma reta escavadeira nova com o valor da administração. Se destinou essa máquina para a agricultura também. Então, comparando, ora, as máquinas, todos os incentivos que existiam antes, se gastava em torno de 680 mil. E nós, nesse ano, chega a 2 milhões para os nossos agricultores. Então é isto que é colocar o nosso agricultor de volta, valorizando, incentivando. Eu estou aqui nessa casa por muitos anos, defendendo essa classe, praticamente toda a sessão, e me sinto orgulhoso de ver realmente a administração do Danilo voltar a pensar nos nossos agricultores. Falar um pouco dos asfaltos, que coisa boa, obras acontecendo. Se nós olharmos a questão de Arroio Grande, Dom Pedro II, Juscelino, Forqueta Baixa, Medianeira, Forqueta, como é bom ver que as coisas de fato estão acontecendo. Então, a questão das escolas infantis, onde existia uma imensa fila, praticamente no segundo ano, quase zeramos, não vamos dizer que está zerado, porque isso é quase inviável, mas 80% das pessoas que estavam esperando na fila já foram atendidas. Isso é uma administração pensando no ser humano, no seu munícipe. Tanto na educação, se evoluiu bastante. E dizer que estamos aí com a administração do Danilo com um grande orgulho de coisas que nunca estavam acontecendo, que voltaram a acontecer. Não existe perfeição se... Isso a gente também sabe reconhecer. Tem coisas que estão deixando a desejar, pode até ter, mas muito por falta de pessoas que poderiam estar fazendo esse serviço, que não conseguem ser contratado ou não têm a possibilidade de ter feito um concurso para contemplar. Já falei na sessão passada, é fácil falar por último, escutar todo mundo falar e dizer que isso não está funcionando, outro não, essa coisa não está funcionando, aquilo está faltando. Só que as coisas boas que estão acontecendo no dia a dia também deve ser lembrado. E se hoje nós temos uma saúde boa, nós temos uma educação boa também, nós temos uma agricultura que voltou a valorizar os nossos agricultores, obras, o conjunto está muito bom. Está muito bom e eu tenho certeza que a comunidade está vindo, olhando e vendo o trabalho que está sendo feito nessa administração. Criticar, cobrar, é normal. Eu também já fui oposição, já fiz esses comentários, mas a gente tem que ser coerente e admitir quando a gente também erra, e também admitir quando a coisa realmente, quando a pessoa quer colocar a comunidade contra uma administração. E isso, posso dizer, que não teve nenhuma administração que fez, nos dois primeiros anos, praticamente 10 quilômetros de asfalto, e mais ou menos 9 quilômetros de calçamento. E tenho certeza, colega Vanderlei, que muito defendeu nessa casa, nós vamos evoluir. E tenho certeza, se a administração do Danilo dá sequência no trabalho feito mês a mês, dia a dia, nós vamos chegar no nosso quarto ano, fazendo obras nos quatro anos e mostrando para a comunidade que dá para fazer mais. E nós estamos fazendo. Também desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo, cheio de saúde e paz, que realmente nós conseguimos nessa casa reconhecer as coisas boas que estão acontecendo no nosso município. Que nem falei, não é a totalidade. Se existe alguma coisa que está deixando a desejar, a gente admite. Mas que realmente a grande parte das obras, dos projetos, a administração do Danilo está de parabéns. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, jurídico, secretário, pessoal da imprensa e demais que nos assistem. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a nova mesa escolhida e desejar que ela tenha sucesso para o ano que vem poder dirigir e orientar essa casa de forma democrática e diplomática, que tenha uma boa gestão. Num segundo momento, eu gostaria de me referir àquilo que alguns vereadores já colocaram, de que Arroio do Meio vem crescendo e isso é uma realidade. E se Arroio do Meio cresce, as exigências cada vez mais aumentam em torno de várias situações. Arroio do Meio cresce porque o povo gosta daqui, o povo vem para cá, a comunidade é boa, a comunidade é querida, a comunidade é ordeira, e o povo vem para cá, o pessoal gosta daqui. E para isso o poder público tem que estar, assim, muito atento a algumas coisas, para que realmente as coisas básicas, elas evoluam também. Num primeiro momento, eu tinha no ano passado feito pedidos com relação a duas situações. Uma, eu havia pedido que, no momento que a prefeitura comprasse, que o executivo comprasse um carro para a saúde, que esse carro fosse adaptável a pessoas com deficiência. E agora, para minha alegria, para minha satisfação, este carro existe. Este carro existe. Uma beleza de carro, com 20 lugares para 20 passageiros, e fui pessoalmente verificar, até gravei aqui o funcionamento desse carro. Uma coisa linda, né? Ele leva a pessoa lá embaixo, tira fora do carro, traz de volta, enfim. Que coisa maravilhosa. Outros municípios já tinham, então Arroio do Meio tem. Arroio do Meio, então, se adaptou a essa realidade para que essas pessoas que têm essa precariedade no seu agir, na sua maneira de ser, possam usufruir e possam ter este melhoramento, essa melhoria, quando necessitarem. Uma outra situação que eu havia pedido também é com relação a um problema sério, próximo à creche do bairro Bela Vista, onde tem um mato de eucaliptos lá que pode causar muitas preocupações, está causando preocupações. Felizmente, foi feita uma licitação, isso demorou, não é fácil o poder público tratar. Se vai um particular lá, derruba em meia hora, derruba tudo. Mas não é assim, a coisa pública é diferente. Então, se fez uma licitação, se fez uma concorrência pública,
teve uma empresa vencedora e, felizmente, essa empresa está cortando as árvores de lá. Já começou o trabalho. Demorou? Demorou. Mas está sendo feito e, por isso, eu quero cumprimentar a administração por ter tomado essa iniciativa de resolver essas duas situações que eu havia feito o pedido. Outra questão que nós, da bancada, levantamos e encaminhamos ao Executivo num determinado momento é a questão do acostamento a Rui Barbosa. Os vereadores fizeram abaixo-assinado, vários vereadores já fizeram este pedido, e agora, graças a Deus, está se começando agora a trabalhar no projeto que vai se tornar realidade daqui a pouco. A Rui do Meio, com Rui Barbosa, precisa ter essa ligação. E essa ligação, felizmente, vai acontecer. Graças a todos nós. Graças a todos nós. Começou o movimento aí fora. Né? Graças a todos nós, mas o projeto está sendo iniciado. Não vamos agora querer que daqui a um mês esteja pronto. Não, o projeto está sendo... Finalmente existe uma decisão de fazer. Graças a Deus que isso vai acontecer. Que bom isso. E uma última questão que eu quero levantar, eu sempre me refiro a isso. Existe uma legislação com relação a calçadas de passeio. Se o município cresce por todos os lados, em todos os sentidos... O poder público não pode deixar de olhar para essa situação da calçada de passeio no centro da cidade e nos bairros. Existem muitas situações precárias, a gente convive com isso dia a dia, todos os dias, com essa situação problemática. Se tem a lei, que é da gestão passada, que obriga a pessoa a fazer sua calçada... Muitas pessoas não estão fazendo a sua obrigação. Se não estão fazendo, e a calçada fica de formas que deem transtorno aos que usam a calçada, tem que acontecer alguma coisa. O poder público, então, tem que fazer urgentemente uma campanha de conscientização para a recuperação do passeio. Se o contribuinte tem que pagar e não faz, o poder público tem que executar. Tem que fazer e tem que, logicamente, cobrar. A lei está aí. Mas antes deve-se fazer uma conscientização nos meios de imprensa, nos meios de comunicação, para que realmente as pessoas que têm à sua frente uma calçada precária possam executá-la e possam deixá-la bem trafegável no sentido do pedestre. Eu venho insistindo com isso e isso é por demais importante. Tomara que isso possa acontecer e tem que acontecer. O município só cresce com essas coisas sendo realizadas também. Da mesma coisa as paradas de ônibus. Não quero me delongar mais, quero desejar a todos os senhores vereadores um feliz, um abençoado Natal, a todos os que aqui nessa casa estão, que tenha muita saúde e muita paz junto aos seus, junto aos seus familiares, e que o ano novo traga para todos nós muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que tenhamos principalmente saúde. Muitas vezes a saúde nos dá o resultado das outras coisas. Um grande abraço a todos vocês, as pessoas que aqui estão, a imprensa. Muita tranquilidade, muita paz e vamos juntos engrandecer cada vez mais essa nossa querida terra, esse nosso querido Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, Lima, pessoas que estão nos assistindo. O assunto, o que o quero iniciar minha fala hoje para lembrar de todos os profissionais que vão trabalhar no Natal e Ano Novo. Enquanto a grande maioria, vai estar festejando ou viajando, aproveitando essas duas datas comemorativas. Nós, então, estaremos sob a guarda, a proteção e servidos pelos profissionais da saúde, dos hospitais, da segurança, do comércio e assim como todos aqueles das mais diversas áreas que vão estar trabalhando nessas datas, desenvolvendo as suas atividades normalmente. Então, eu quero desejar, em especial, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a essas pessoas. Estamos indo para o final do ano de 2022 e espero que 2023 venha cheio de realizações. E dentre elas, como os colegas também já falaram, o Rodrigo também, desejo sucesso ao governo do Estado para que as obras da duplicação da RS-130 e o nosso trevo sejam contempladas, porque isso sim é desenvolvimento para o Vale do Taquari, especialmente para o nosso querido município. As obras são importantes, sim, de muita importância, porque vão proporcionar segurança, conforto para toda a nossa comunidade. Como todos já comentaram, os que já falaram, o nosso município sempre cresceu, o município continua crescendo. E isso é graças ao bom diálogo que tem, Rodrigo, colegas, com o executivo e legislativo. Isso é uma coisa que precisa continuar. A prova disso, Rodrigo, bem certo como tu colocaste, os projetos são aprovados. O que vem para o bem da comunidade sempre vão ser aprovados por esta casa. Porque nós temos o objetivo de trabalhar para as pessoas, para a comunidade, para o nosso município. E como vereadores, eu tenho certeza que cada um de nós vai sempre fazer isso e atuar nesse propósito. Referente às programações, às apresentações no mês de novembro, como mês de dezembro também, realmente a educação, como todos os outros eventos, foram muito bonitos, emocionantes, dá para dizer. E, colega Paulo, professor, o que o senhor disse na noite da apresentação dos coraizinhos das escolas é o maior investimento. Investir nessas crianças é investir no futuro melhor, cada dia melhor. E crianças que cantam e encantam. Eu quero também agradecer à comunidade do nosso município de Arroio do Meio pela receptividade, o empenho de cada um deles e dizer mais uma vez da importância da colaboração de cada um nesse período de férias, calor, chuva, e para juntos continuarmos a prevenção e não termos novamente nesse ano um surto de dengue no município. Eu tenho que agradecer mesmo, porque as pessoas estão ouvindo, estão seguindo e estão contribuindo muito, e isso só ajuda o município. Alessandra, eu fico muito grata, né, pela criação do conselho e, sem dúvida, pela preocupação desta administração também com relação ao bem-estar animal, que eu lembro bem foi setembro de 2017, quando foi criada a lei de castrações. Desde então, a situação tem melhorado muito e eu tenho certeza, vai melhorar mais. Eu quero finalizar desejando a todos os colegas, às suas famílias, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e também a toda a nossa comunidade arroiomense. Dar os parabéns à nova mesa, que irá assumir, e agradecer à mesa, então, que esteve à frente nesse ano de 2022. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar, presidente, jurídico, Paulinho, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. falar também um pouco da alegria de poder ver, o colega Rocha já falou, os asfaltos, aqui principalmente, preciso agradecer a administração por ter cumprido com aquilo que eu, na minha caminhada na gestão, na eleição da Dom Pedro II, que a gente, em 2 anos, a gente iríamos terminar aquela obra. E para minha felicidade, a semana que passou foi terminado. Então agora o asfalto, a ligação, é mais um ponto para desafogar o trânsito. E quem está na Dona Rita hoje é muito mais viável vir pela Dom Pedro, passar pela Juscelino e vir para o centro. Isso então, deixar assim, eu recebi muitos comentários, passei lá pela Dona Rita, conversei com o pessoal. O pessoal realmente está muito contente, então, e é muito satisfatório a gente poder vir aqui falar e se encher realmente de orgulho e poder dizer, parabenizar a administração e parabenizar a comunidade que merece. E outras obras aí que estão acontecendo, que já foi falado. Hoje eu preciso, já me manifestei em outros momentos, não gosto de criar polêmicas nesta casa, fazer, não é o meu perfil, mas o que aconteceu na última sessão, algumas colocações de alguns colegas, fiquei muito chateado, mas fui verificar e eu preciso esclarecer algumas coisas, até porque a comunidade merece alguns esclarecimentos. Quando meu colega Paulo Reck vem e fala em falta de papel higiênico, a vergonha o cara falar isso aí, vir aqui falar, faltar com a verdade, com a população, isso é fazer demagogia. Colega, o senhor tem que vir falar e dar nome, onde é que isso aconteceu. Isso aí é fazer faltar com isso, jamais nessa casa eu venho aqui querer faltar com a verdade. O senhor faltou com a verdade, o senhor mentiu aqui para a comunidade. E outra coisa, o senhor tem que cuidar, o senhor foi secretário de obras por vários anos, o seu telhado é de vidro. Tem um problema na Neugbauer, que é da sua gestão, que a gente não procura, mas foi, o senhor sabe que pode dar problema, vai dar problemas. Asfalto, Arroio Grande, na sua gestão, está aí, foi notificada a empresa foi categoricamente, respondeu, problema é da base, está se deteriorizando a base. Base mal feita, quem fez foi o senhor como secretário. O senhor era o responsável por aquela obra. Então assim, ó, antes de fazer demagogia, olhe o que está acontecendo. Fiquei meio sem ação quando minha colega diz, fala em desvio de função. A senhora trabalhou 12 anos em desvio de função. E todo mundo sabe que a senhora era...
Me permite?
A senhora era... Deixa eu terminar. A senhora era concursada para telefonista, a senhora trabalhou no posto de saúde.
Atendimento ao público, eu tenho a portaria em casa guardada.
Você é desvio de função. Então, essas coisas, se vim falar, outras, já foi falado aqui, da maternidade, coisa que tinha sido resolvida já. Outros colegas... Rodrigo vem aqui e fala, vota contra projetos importantes, estando de atestado. Claro que não está, de repente, não está ligado, mas é imoral vir aqui, falam em projetos, votaram contra projetos que vai faltar, que vai parar serviços. Isso é votar para o bem da comunidade? Então, assim, ó, vim aqui, volto a dizer, não é o meu perfil, mas não dá para se calar em algumas coisas. Acho que tenho uma admiração muito grande, presidente Marcelo, a gente de longa data conhece, acho que faltou um pouco de condução também da sua parte, o senhor instigando bastante o debate, que não é necessário, a gente tem que debater em estilo, em nível, e trazer aqui, jamais procurar faltar com a verdade. Volto a dizer, votaram contra projetos que vai parar alguns serviços. E outra coisa, depois não adianta vir se lamentar se algum colega, porque não sei isso, porque aquilo vai acontecer. Vai acontecer mudança, sim. Vai ter que acontecer. Vai ter manejo de funcionários para tentar amenizar algumas situações. Então, é um desabafo, sim, mas eu quero deixar claro que não é nada particular contra ninguém, mas não poderia me calar perante essas colocações, que não vejo que era no momento aquele debater, hoje vim aqui colocar essas situações. Dizer também, quero parabenizar o trabalho do Perim, secretário de obras, pelo trabalho que está sendo feito nos loteamentos, nas estradas, enfim, chegando no fim de ano, a gente conversou com ele para deixar os loteamentos bonitos e limpos, estradas. O trabalho está sendo feito, parabenizar ele pelo trabalho, pelo excelente trabalho que está fazendo. E dizer também, desejar também a todos os munícipes, colegas, um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo, e que o Ano Novo venha com mais amor no coração de cada um. Era isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Fazer uma referência aos colegas vereadores que da satisfação que foi de a gente, esse ano, trabalhar em conjunto e do orgulho de a gente fazer parte do Legislativo de Arroio do Meio, onde a gente, em conjunto, a gente representa mais de 20 mil pessoas. A gente ajuda a discutir um orçamento de mais de 100 milhões, onde a gente faz parte da condução de uma administração, da condução de várias situações que interferem diretamente na vida das pessoas. E assim dizer que foi muito satisfatório esse ano para a gente. Acho que atingimos assim um patamar muito satisfatório. Então, agradecer essa parceria dos colegas, né, dessa tranquilidade de discutir aqui dentro e, ao mesmo tempo, lá fora, independente disso, a gente ter uma amizade, uma parceria e poder dialogar. Falar na administração, e com certeza é preciso elogiar, de forma geral, a grande maioria das ações, mas assim, destacando, por exemplo, as últimas festividades referente ao aniversário do município, Semana Farroupilha, agora a vinda do Natal, final de ano, acho que a administração assim está em todos os setores, os que estão envolvidos nessas programações, assim, estão acertando demais, assim, eu acho que a população está vendo isso também, e a gente percebe no dia a dia, na conversa das ruas, que está tudo muito bom, está sendo conduzido de forma tranquila, mas assim, o município de Arroio do Meio está brilhando nessas questões. Para fazer referência a algumas outras situações mais pontuais que a gente gente vem defendendo e são importantes de destacar. Claro, quanto à maternidade, outros colegas já falaram, então, a gente, a saúde, a administração conseguiu contornar essa situação e hoje está mantida no município. Acho que para a população, para as famílias que estão aí para terem seus filhos, então, sem dúvida nenhuma é importante que ela fique aqui, é mais cômodo, é bem melhor. E claro que o município, para essa manutenção, teve que desembolsar mensalmente mais R$24 mil, que também a valorizar também os outros municípios que entenderam de ficar nesse bloco dos municípios para poder garantir essa questão ali. Falar em CDL, indústria, acho que o CDL de Arroio do Meio, junto com a administração, com a Secretaria de Indústria e Comércio, também estão desenvolvendo um trabalho, assim, eu diria, visto a olhos nus, que está trazendo muito benefício. Arroio do Meio é show. Esse investimento que o município fez frente ao que isso está gerando de satisfação do comércio e a participação com inúmeras cautelas. Todos viram que a projeção da urna foi feita muito menor do que imaginaram que iria dar, né? Teria que ter sido 3 vezes maior. Isso mostrou que eles tinham uma ideia da coisa e foi estrondosamente maior. E aí eu tenho a minha frase: indústria forte, agricultura forte, né, colega Rocha? É um comércio que anda ao natural. E isso nós temos que, como o colega já falou e outros, a valorização da agricultura que o município fez, né, com aprimoramento de programas e de incentivar o retorno da produção, são ganhos assim muito grandes, até porque a agricultura tem a maior dificuldade de se manter, mas por outro lado é uma das questões mais importantes, porque a alimentação vem dali. Então sempre tem que se ter um investimento forte para poder fazer o contraponto. Falar das creches, né, foi para nós, para nós um desafio de continuar, né, Rodrigo? De continuar investindo nas nossas creches. Para tentar trazer essa fila o mais baixo possível. Então, o município fez já investimentos, está fazendo, né? Talvez falte uma valorização financeira para quem está atendendo. É uma pauta de discussão daqui para frente. 10 quilômetros de asfalto feito em 2 anos de administração, torno de 8 quilômetros de calçamento. Isso é um avanço muito grande. Isso não se viu, não desmerecendo as administrações passadas, mas isso não se viu nos últimos 4, 8 anos, algo assim. E aí é saúde pública. Menos poeira, menos transtorno, menos barulho, tudo isso. E sem falar no custo da manutenção que o município faz a economia. Então, esse resumo que eu trago, assim, a gente vem, poderia aqui falar 20, 30 minutos de tantas pautas importantes que nós temos pela frente. O colega Paulo falou o crescimento do município, eu tenho também falado isso. Nós precisamos, nós aqui dentro, é uma obrigação de ajudar a administração a pensar mais longe. Em um lado, nós temos um investimento do setor privado forte nas indústrias, na geração de emprego, na geração de terrenos, enfim, de moradias, o governo federal colocando à disposição recursos para as pessoas poderem comprar suas casas. Mas aí nós precisamos aqui saber que nós temos que ter uma saúde forte para atender, temos que ter escolas, nós temos que ter todas essas situações, agilidade aqui no balcão para poder despachar as coisas para não travar. Então, só para a gente comentar sobre isso, que nós temos essa preocupação. Nós precisamos ter essa preocupação. E precisamos ser parceiros. Podemos sim votar contra alguns projetos que daqui a um pouco não são de contento da oposição, enfim. Mas nós temos que ter a seriedade. Nós somos vereadores da Câmara Municipal de Arroio do Meio e a nossa responsabilidade frente à sociedade é muito grande. E temos a obrigação de zelar por isso e de olhar para frente, sempre bastante para frente. Desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. De muita saúde e paz para todos. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem, em especial a minha esposa e meus filhos hoje aqui presentes. Primeiro assunto que eu trago, um assunto que está bastante na moda e que bom que está aumentando, turismo. A Rio do Meio está se programando sempre mais opções. Mas eu venho trazer dois apontamentos que acho que são coisas que a gente tem que cuidar. Já faz um tempo atrás que eu fiz um requerimento para que o município entre em contato com as nossas empresas de internet. Está chegando o Natal, vamos receber inúmeras visitas no município e temos ruas que não se pode caminhar nas calçadas, de tanto fio de internet deitado. Últimas semanas houve bastante troca de poste de luz em algumas comunidades, e o pessoal da internet eu acho que está falhando um pouco nesse aí, pecando um pouquinho aí. Temos muita fiação deitada no chão que as pessoas não conseguem caminhar nas calçadas. Peço uma atenção especial, acho que pode ser essa semana ainda, só algumas ruas do município, para fazer uma operação rápida para o recolhimento desses fios. Outro apontamento, a respeito de turismo, acho que se enquadra nisso aí, foi procurado por várias pessoas. Hoje nós temos o nosso balneário ali, ao meu ver, está sendo bem cuidado, onde é que muitas pessoas, anos à noite, encostam ali seus autos, seus barcos e dão uma pescada. E outro lugar aí perto, nós temos opção para isso? Vamos contar os moradores da Grande São Caetano, aí Moré, Dona Rita, vocês querem fazer isso aí? Antes da noite, para relaxar um pouquinho, dar uma pescada, ir com a família no rio, encostar seu barco, não tem essa opção mais. Eu acho que a prefeitura, a administração, podia se preocupar um pouquinho e tentar uma alternativa. Talvez procurar um lugar diferente, onde é que se possa ter de novo essa opção a mais, além do nosso balneário aqui perto, onde é que essas pessoas poderiam, antes da noite, meia hora, uma hora, pescar, para relaxar e na sua hora de folga. Outro assunto que eu trago, entre vários projetos que nós temos depois, a votação, tem um projeto que eu defendo muito sempre, a valorização das pequenas empresas. Nós temos um projeto aí de incentivo para uma empresa. Acho muito importante cuidar das pequenas empresas, das grandes também, mas as pequenas empresas familiares que fazem o nosso município crescer. Elas que estão andando junto, o município já vem crescendo, está crescendo, continua crescendo, e nós precisamos valorizar cada vez mais essas pequenas empresas. Nesse sentido, nós da Câmara de Vereadores acho que sempre somos parceiros em bons projetos que beneficiam a nossa comunidade. Essas pequenas empresas vão dar, com esses auxílios, vão dar mais empregos ainda para mais pessoas, que venham mais projetos assim para incentivar as empresas, que acho que isso aí que nem o Vanderlei falou, essas pequenas empresas e as grandes empresas sustentam o nosso município, dão um emprego para as nossas famílias. E sempre é bom votar a favor da comunidade e nós vereadores nesses projetos. Trouxe hoje outro assunto junto ao jornal. Não posso deixar de falar da agricultura. Que bom ver na edição da última semana do jornal, semana passada, vários agricultores investindo na agricultura. Tem uma época de crise e tudo, mas os agricultores não param. A gente tem que sempre apoiar, aplaudir eles, a coragem que eles têm de não parar, mesmo com deficiência, às vezes nos preços dos seus produtos, o clima não ajuda, mas isso são coisas que eles ultrapassam e não tem medo de investir. No jornal saiu a reportagem de 3 famílias investindo em Forqueta Baixa. Show de bola, muito bom. 3 famílias com sucessão familiar. É muito importante investir nisso aí. A gente tem que cuidar desses jovens que estão no interior, para cada vez mais ter jovens e que eles fiquem no interior. Há umas semanas atrás tivemos também a agricultura trabalhando, acho que 3 ou 4 semanas atrás, na finalização de outros investimentos no Passo do Corvo. Importante também, o pessoal da Forqueta Baixa, a Forqueta investindo bastante na bonivacura, bovinos de leite. O leite sempre é um ingrediente fundamental nas nossas famílias. Estão de parabéns esses agricultores. Acho que o auxílio da secretaria é importante também, sempre tem que ter. Aí eu vou fazer um questionamento. Fui procurado por uma família, não vou citar nomes, que está esperando há um bom tempo por um incentivo. Incentivo não, pela terraplanagem. Essa família até me mandou a licença, vai botar um compost bar para 75 vacas. Eu acho que não podemos deixar essa família sem atenção. Nesse sentido, eu peço uma atenção especial ao secretário da Agricultura. Acho que quanto mais rápido essas terraplanagens estiverem prontas, antes elas vão estar o retorno de ICMS ao nosso município, que é tão importante e que sustenta o nosso município, para cada vez podermos investir mais nessas pessoas. Quero cumprimentar também a todos os grupos, líderes do nosso município, que fazem serviço comunitário, voluntário. Ainda mais nessa época agora de Natal, que essas pessoas se engajam mais ainda, pedem doações, auxílios, para não deixar nenhuma criança sem um presentinho de Natal. Sabe? A gente sabe que tem várias crianças carentes, né? Que com qualquer presentinha já ficam contentes. Quero agradecer de novo a esses grupos, esses líderes que fazem esse serviço comunitário, que isso é muito importante para o nosso município. A respeito do crescimento do nosso município, vem de anos e anos crescendo. As demandas aumentam. Cada administração tem suas prioridades. Que bom que um cuida desse assunto, o outro cuida daquele na sua administração. E se aumenta as demandas do funcionalismo. Acho que também, muitas vezes, precisamos aumentar o quadro de funcionalismo. Mas temos que observar alguns itens. Muito dessas vagas que necessitamos na administração municipal, existe concurso, vagas em aberto para ser feito concurso. Então, acho importante esses concursos acontecerem, até porque tem muitas pessoas, tem vagas em abertas ali que as pessoas não vêm trabalhar para alguns meses, elas querem uma garantia de emprego. Então, eu peço uma atenção especial para esses concursos acontecerem também, que vai gerar uma tranquilidade para essas pessoas se inscreverem e vierem trabalhar na prefeitura, aqui na administração municipal, para cada vez mais o nosso município crescer. E, por último, quero desejar um Feliz Natal a todos os nossos colegas aqui vereadores e a todas as pessoas do nosso município. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adílis.
Minha saudação, senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, imprensa, jurídicos, secretários, Lima do Som e demais pessoas que nos assistem nesta noite. Quero referenciar o trabalho do presidente e a sua mesa diretora na condução dos trabalhos. Parabéns pelo seu trabalho durante 2022. Com certeza, isso são aprendizados e a vida nos ensina. E só a experiência, só a prática que nos faz crescer e sermos pessoas melhores. Também sucesso ao novo presidente, Paulo Heck, e sua equipe, a mesa diretora, que façam um bom trabalho junto com nós, colegas aqui dentro, e que a paz e a continue aqui nessa casa. Eu estou no meu terceiro mandato, Rocha já está há muitos anos, o Vanderlei também. As discussões sempre aconteceram, mas a harmonia, ela precisa se conservar, a discussão acirrada. Isso muitas vezes é bom que ela aconteça, porque às vezes isso serve como um choque quando algo está meio adormecido ou não está acontecendo, e quando a coisa fica mais acirrada, opa, tem alguém olhando, então precisamos acelerar e fazer a coisa acontecer. Eu acho que é dessa forma que as coisas funcionam e que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E a pujança do município, ela está visível, todos sabemos, comentamos, né? Esse orçamento de 117 milhões, fora os financiamentos, somando tudo isso, com certeza grandes obras podem ser feitas. Eu tenho o maior reconhecimento disso sempre. Louvável a fala do Vanderlei, quando ele cita os outros prefeitos, os outros administradores. Nós sempre precisamos levar isso em conta, porque ninguém é mágico, ninguém caiu aqui de um dia para a noite e fez milagres e fez um mundo maravilhoso, um paraíso. Não, isto é uma construção a passos lentos, com muito suor e muitas vezes com muitas lágrimas. Vereador Rocha citou antes a sua fala, que quando ele era oposição, ele também fazia comentários aos extremos. E eu, como nunca fui oposição, realmente é bem interessante a gente ser oposição também. Eu lembro quando você era oposição, você sempre dizia que isto pode ser feito, mais pode ser feito, isso tem que dobrar, isso sim, tudo isso tem que dobrar. E eu lembro também, na época eu estava de presidente dessa casa, eu dizia, os milagres não existem. Nós precisamos trabalhar conforme os orçamentos, conforme a coberta, sabe? Então, todas essas construções, elas precisam ser feitas de comum acordo, muitas vezes com discussões, outras vezes mais, outras vezes menos, mas é assim. E 2022, ele é um ano que foi até marcante também, porque nós tivemos 2 anos adormecidos, não só em Arroio do Meio. O universo estava adormecido. Então, quem não sabia que caiu aqui de paraquedas, tipo, houve a pandemia, parou tudo. Parecia que a morte estava vindo. Passado esse período pandêmico, as coisas começaram a retornar, as atividades voltaram ao normal, os eventos aqui citados nessa casa estão acontecendo. Que bom, isto precisa acontecer, isto integra as pessoas, isso mexe a economia do município, isso gira, faz a roda girar. E isso é muito importante. E, com certeza, cada prefeito, você disse aqui, para cada, o César, cada prefeito tem a sua demanda mais solicitada, onde tem olhos para mais isto ou para mais aquilo. E é assim realmente que as coisas funcionam. Quero falar aqui um pouco de Forqueta, a calçada de passeio que está em execução. Está ficando muito bonita, está assim, se aproximando da finaleira, que também é uma demanda antiga, de 30 anos, de lá quando foi feito o asfalto. E lá em 2016, o então candidato a prefeito Klaus, eu estava de candidata a vereadora, junto com o deputado Giovanni Feltes, buscamos atender esta demanda da população. Hoje ela está em fase final. Mas eu quero fazer aqui uma observação, cada um do seu ponto de vista. Nós, muitas vezes, pensamos, ou geralmente nós pensamos grande e precisamos fazer pequeno. Esta demanda é de 30 anos. Hoje, Jacarece, o Paulo Baques falou do acostamento. Hoje, a VRS 811 quase que já carece uma duplicação, né? Então, há 30 anos atrás foi solicitada uma calçada de passeio, que está acontecendo hoje, quando, na verdade, já precisaríamos estar apelando para uma duplicação, porque ali, na VRS 811, passa toda a cadeia produtiva do município. O interior vem de Travesseiro, vem de Três Saltos e tantos lados de outros municípios também. Então, realmente, a gente vê o quanto as demandas muitas vezes chegam atrasadas quando já teríamos que pedir um aumento. Também a mesma questão, a questão do asfalto, Travesseiro, Arroio do Meio Travesseiro, né, que é do governo do estado, um recurso que realmente ali o governo foi bem, distribuíram bilhões e bilhões para vários municípios, e Arroio do Meio também foi agraciado, para a passos lentos, mas a obra vai acontecer. Então, com certeza, isso também vai trazer qualidade de vida e bem-estar para as pessoas que ali moram e aos usuários também. Quanto à questão da Ponte Pêncil, no mês passado eu citei isso também na comunidade evangélica, eu fiz contato com a Secretaria do Planejamento, falei com o Carlos Black. Então, que realmente eu questionei, porque é uma demora, todos nós sabemos que há 2 anos se fala dessa Ponte Pêncil. E ele me disse, então, que está em estudos, em conversa com o município de Marques, onde eles até estão estudando e tentando valores menores para a execução dessa obra. Tomara que logo mais isso também aconteça, porque eu confesso que quase que todo final de semana eu sou questionada, os ciclistas passam e têm essa intenção de usar essa via para melhorar a logística, para atravessar para ir para outro município. Então, aguardamos. Tenho também aqui uma demanda em relação aos banheiros públicos. A gente sabe que agora, esse período, a praça é muito mais visitada, muito mais usada pelas pessoas, em virtude do verão e também dos eventos que estão acontecendo. E eu fui questionada a questão, a solicitação da colocação, recolocação do mictório no banheiro masculino, e também que teria quadros na entrada de cada banheiro, onde trazia uma apresentação melhor, que esses voltassem também ao seu lugar. E desejar um abençoado Natal, um 2023 promissor. Para nós aqui da casa, aos que estão aqui presentes, e assim para toda a comunidade de Arroio do Meio. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo também.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Começar falando da questão que meu colega Pantera então colocou, dizer que eu estou bem tranquilo quanto a essa questão. Se a senhora aqui me chama de mentiroso, está chamando as pessoas que trazem esses assuntos até nós, os pais de alunos. A gente, como vereador, tem a obrigação de fiscalizar e também de cobrar no município. Quanto à questão dos nomes, fico bem tranquilo também, até porque tem legislação em vigor que proíbe que se levante esses nomes. Então, até para essas mesmas pessoas não sofrer perseguição política. Quanto à questão do telhado de vidro que o senhor falou, também fico mais tranquilo ainda. Talvez um pouco de por causa da desinformação do senhor. Mas também gostaria que o senhor fosse olhar, então, a rua Dom Pedro II, onde já abriu, está abrindo de novo, Palmas, Medianeira, para o senhor poder também falar sobre isso. Numa outra ocasião, o senhor já falou essa mesma situação, falando que eu faltava com a verdade, e o senhor sabe que não é isso, o senhor sabe que as empresas que não têm SUSAF ou que perderam o SUSAF estão tendo prejuízos grandes, o senhor sabe muito bem disso, e acho que o senhor deveria também ser mais cauteloso nas coisas que fala. Enfim. Quero aqui também dizer que mais um ano está se encerrando e quero aqui agradecer e parabenizar a administração por dar a continuidade nos asfaltos iniciados na gestão anterior com o prefeito Klaus, através do passo à frente que foi tanto elogiado aqui nessa casa e que foi tão importante para ter as conquistas com um valor mais baixo de asfalto. Usar como exemplo a questão da Dona Rita, a Picada Arroio do Meio, Palmas, a Juscelino Kubitschek, a início da Medianeira, o próprio início da Dom Pedro II na escavação, o Passo do Corvo, como também na gestão anterior foi conseguido esse recurso que a Dilis falou agora das calçadas de Forqueta, que está acontecendo, uma obra muito esperada e com certeza vai trazer mais segurança para as pessoas que lá fazem caminhada. Passo lá às vezes no fim do dia e a gente vê que as pessoas já estão usando. Assim como meu colega Paulo Bax também colocou da importância de fazer esse acostamento em uma calçada de Bela Vista até Rui Barbosa. Quantas e quantas pessoas caminham ali no fim do dia, às vezes escuro já, que não tem segurança nenhuma. A própria questão dos recursos da quadra esportiva coberta na praça, que também veio da gestão anterior. O município, ele sempre cresceu e continua crescendo. Isso é reflexo das boas gestões que vem sendo feito nos últimos 20, 25 anos. E vai continuar assim, se Deus quiser. A prova disso é que todos os projetos importantes em benefício da comunidade sempre foram aprovados por esses vereadores, por todos os vereadores. Nosso objetivo, meu aqui como vereador, é sempre querer melhorar a vida e a cidade das pessoas que aqui residem. Com certeza, os vereadores e este vereador sempre é e serão parceiros em votação favorável aos bons projetos que favorecem a comunidade e que deixam a máquina enxuta e que façam uma boa gestão. Quero aqui também agradecer aos colegas pela confiança, por me eleger como presidente da mesa diretora para o ano 2023. Muito obrigado. também deixar aos meus colegas e a todos os arroimeenses, todas as pessoas que estão aqui, um feliz e abençoado Natal, um próspero ano novo, com muita saúde, com muitas conquistas, alegrias, e que haja esperança para que as coisas andem e dê certo. Um grande e fraterno abraço natalino a todos. Obrigado, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Aceito a presidência e dou a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, colegas, imprensa, jurídico, secretário Paulinho e demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, agradecer aos colegas a compreensão de um ano que eu fui presidente dessa casa, onde com certeza houveram alguns debates, mas acredito que os debates aqui são sadios, são em prol da comunidade, mesmo às vezes não havendo o mesmo pensamento sobre eles. Acho que ninguém não tem o objetivo de prejudicar a administração, mas principalmente a comunidade. Isto acontece no país, isto acontece no estado, isso acontece nos municípios, onde o debate é muito importante. E no fim ele acaba engrandecendo o futuro do município. Coleguismo aqui sempre foi muito bom. Termina a sessão, às vezes alguém sai um pouco mais chateado, mas depois se fala de novo. O exemplo foi na última sessão que tivemos extra aqui, onde fomos chamados de última hora novamente para aprovar um projeto de repasse de um dinheiro para as nossas escolinhas infantis, onde todo mundo foi parceiro, foi colega, e isso que faz engrandecer a Câmara de Vereadores e engrandecer o nosso município. Aqui tivemos 108 projetos, fora os outros aprovados nessa casa, 3 rejeitados, onde dos 3 rejeitados, 2 foram aprovados por 6 meses, onde infelizmente o município não conseguiu se organizar para fazer o concurso público. Então, nós não temos culpa disso. Então, falta algumas coisas acontecerem, um pouco de gestão nesse sentido. 8 projetos tiveram emenda parlamentar, onde a gente achou que devia mudar algumas coisas. Isto é normal, isso é da casa. Então, a gente continua, às vezes se pede mais coisas, mas a gente continua com nossa Câmara enxuta. Temos 2 funcionários, um secretário e um jurídico. Verdade, 3, mais um prestador de serviços, alguns prestadores de serviços, como é o jornal, a rádio, o Lima que grava. Mas a Câmara continua uma das mais enxutas do estado. E devagarinho a gente vai organizando ela da maneira como a comunidade quer. Estamos hoje votando o regimento interno, onde teve bastante discussão, alguns vereadores participaram com mais frequência, outros com menos. Logo ali na frente, depois de 31 anos, ele está sendo mudado, mas não se precisa esperar 31 anos. Ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, pode-se fazer algumas resoluções, mudar algumas coisas de novo. A Câmara está aí para isso. O site da Câmara está sendo repaginado, na verdade foi repaginado, agora falta alimentar ele, ele vai ficar muito melhor, com muito mais informações para a nossa comunidade. Então são algumas coisas que a gente fez durante esse ano. Ano que vem, Paulo Ré com certeza estará na presidência, mas algumas coisas vão melhorar, assim como o César estava no primeiro ano, outras coisas melhoraram. Devagarinho, com o pé no chão, com muita segurança, a Câmara vai melhorando e o município vai melhorando também. Porque aqui, nessa casa, a gente quer o bem da comunidade. A gente quer que a comunidade tenha a melhor estrutura para viver nesse município querido. Falou-se um pouquinho aqui de calçadas de passeio. Tem a calçada de passeio ali do Barbarella. Ah, José Arthur Schroeder, pedido quase por todos os vereadores. Que bom que o Paulo trouxe essa notícia, que vão começar o projeto. Não é para amanhã, para daqui a 3 meses, 6 meses que for. Vamos começar essa outra calçada de passeio que quem está aqui mais anos, todos os vereadores já pediram também. Então, devagar, com o pé no chão, as coisas vão acontecendo. Se fala muito aqui em asfalto. Que bom que tem muito asfalto sendo feito. Mas tem que lembrar também que foram pegos 15 milhões aprovados aqui por nós, que os outros prefeitos vão ter que pagar, porque senão não teriam os 10 quilômetros de asfalto. Mas que bom que tem e que nós aprovamos. Tudo isso tem que botar na balança. Tudo isto gera discussão. Tudo isto dá crescimento para o Oi do Meio. É o que a comunidade quer, onde está saindo asfalto principalmente. Todo mundo sabe que todo mundo estava esperando. Teria que sair mais? Claro que teria. Todos teriam que ser feitos, que nem o vereador Rocha cobrava de nós aqui. Agora não precisam mais ser feitos assim. Mas faz parte, ele cobrou lá na frente. Hoje nós cobramos de uma outra maneira. Mas a discussão sempre existiu, está se fazendo, na nossa época também se fez. Se tivesse pegado os 15 milhões também teria sido feito. Simples. Meu ponto de vista é esse, o seu é outro. E não estou culpando nenhum dos dois. Só que a discussão é sadia. É por causa disso que tem a Câmara de Vereadores, tem que aceitar também, como nós aceitamos na outra época. Só que você não quer aceitar. Só você pode criticar. Nós não podemos. Eu estou falando. É minha vez de falar. Acho que o senhor me respeite. Então fique quieto. Poxa vida, né? Aqui todo mundo respeita todo mundo. Estou falando numa boa, você não aceita?
Vereador Rocha, palavra do vereador Marcelo.
Então, agradeço aos colegas, a compreensão de todos. Agradeço comunidade que vê o trabalho acontecendo, da administração, da Câmara de Vereadores. Desejar aos colegas um feliz Natal, um próspero ano novo, e principalmente para a nossa comunidade trabalhadora, ordeira, que tenha um feliz Natal, muita saúde, feliz ano novo, muita saúde, paz, e que possamos ter um 2023 repleto de realizações. Seria isto, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Aceita a presidência. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 019/2022. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 19 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 101, 104, 105, 106 e 107/2022 do Executivo. Com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Rodrigo Croetz, presidente, Helena Matos, secretário, Roque Haas, membro. Parecer número 019/2022. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 19 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 101, 104, 105, 106 e 107/2022 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. César Cortes, presidente, Adilismaer, secretária, José Elton Lorscheiter, membro.
Projeto 101, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano, desafetando-o de sua função pública e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 104, peço a leitura.
Altera o dispositivo da Lei nº 4.035, de 17 de junho de 2022.
O projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 105, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto, mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 106, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Cleia Rosilei Schuster e Companhia Limitada, ME, nos termos da Lei Municipal de número 2.760, de 6 de agosto de 2009, indica recursos e dá outras providências.
Paulo.
Senhor presidente, eu quero me reportar a esse projeto dizendo que outros e outros projetos dessa natureza poderiam vir a essa casa. É uma microempresa de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas, que vem, através dos seus protocolos, fazer o pedido de apoio, de ajuda à pequena empresa que eles têm em Rui Barbosa, na Estrada Geral que vai à Forqueta. Portanto, é louvável que a administração ajude, mesmo que essa ajuda não seja, às vezes, o necessário, mas é uma ajuda. Cumprimentar a administração, cumprimentar a própria família, a empreendedora, porque ela, ali ela mantém vários funcionários, e com esse aporte, com essa ajuda, com esse auxílio, essa empresa poderá progredir, avançar e, por que não dizer, engrandecer o município de Arroio do Meio. Eu acho que isso aqui é uma coisa importante. Eu quero me manifestar a favor e plenamente a favor desse projeto.
Pantera.
Também quero comentar, sou totalmente favorável ao projeto, cumprimentar o Moacir, que está presente aí, amigo da gente, conhecido. Então, parabenizar a administração também em olhar como se fala, a gente já falou, até o colega César falou, que venham mais projetos Acho que temos que valorizar os pequenos empreendedores também. Também sou dessa opinião. Em outras oportunidades já falei também. Então, parabenizar a administração e dizer que a gente sempre é a favor de projetos para contribuir, que seja para o crescimento do nosso município. Sucesso a essa empresa.
Adiles.
Eu até pedi a palavra porque o proprietário está presente na casa. E sou totalmente favorável a esse projeto, porque eu lembro muito bem quando eu parava no trajeto, quando a fábrica era na calçada, na garagem da casa, né? Então, eu acompanhei o crescimento dessa empresa e vejo o quanto ela se empenha, vocês se empenham para buscar melhorias, para fazer um produto de qualidade. E assim eu desejo sucesso também a vocês e que aumentem mais ainda, né? E que outras empresas do município que são MEs também se procurem a administração dentro da sua regularidade e buscam incentivos. Isto mais uma vez é sinal de que o progresso está acontecendo.
Rodrigo.
Eu também sou totalmente a favor desse projeto. Também ia colocar isso que a Diles colocou, a empresa lá pequena, né? A gente vendo ela crescer, quando foi aterrado lá o terreno onde é que está localizado hoje. Então, como é importante essas pequenas empresas. Hoje ela já está sendo uma grande empresa, né? Então, parabenizar a família. Acho que, assim como é importante esse tipo de incentivo, sempre o incentivo com terraplanagem, quando é pequeno, também é importante para todas as empresas. E como a Diles, os colegas colocaram, que as empresas procurem indústria, comércio, câmara, e dentro da sua regularidade também possam ganhar os seus incentivos. Parabéns à família.
Vanderlei.
Também quero fazer referência a esse projeto, até porque a empresa é próxima à nossa comunidade Rui Barbosa, né? Nosso amigo da próxima vila. Mas fazer, além da empresa ser familiar, que isso é um aspecto muito positivo hoje, duas situações. Uma do município, da indústria de comércio, de ela estar atenta tanto às grandes indústrias, que representam muito e que também precisam do nosso aporte, mas não esquecendo das pequenas. E aqui se comprova uma coisa que eu falei há pouco. O município, o investimento externo, ele está em franco desenvolvimento. Essa família veio de fora, apostou em Arroio do Meio, né? Devagarinho, acreditou numa determinada atividade e está aí hoje, firme e forte. Por quê? Porque a Arroio do Meio a recebeu e ali conseguiu contemplar as questões que foram necessárias para estar dessa forma hoje. Isto.
Rocha?
Acho que o projeto é de extrema importância, uma vez que a gente também tem conhecimento, desde que começaram essa empresa. Dizer que me orgulha muito de ver toda essa trajetória e hoje um investimento feito pela família, fornecendo um produto de primeira qualidade, é um exemplo para o município, para as demais empresas nesse setor, não só no município, no estado e no país. Acho que se buscou esse investimento, a família investiu num valor bem considerado, esse recurso vem ao encontro. Lógico que às vezes não é aquilo que a empresa precisaria, mas é uma forma de demonstrar que a administração está também ajudando as pequenas empresas. Acho que estão de parabéns pelo incentivo e pelo investimento feito na família em geral. Obrigado.
Helena?
Também quero concordar com os colegas e parabenizar a empresa e desejar mais sucesso ainda. E que bom que estão aqui, levando o nome do município
para outras cidades, para o estado, e que, como os colegas já falaram, que venham mais empresas que o município precisa. Está crescendo, precisa, vai crescer mais, e o município precisa desses atendimentos, dessas pequenas empresas, assim como se vê o grande, mas o pequeno tem que ser muito bem valorizado. Parabéns.
Paulo, é.
Também parabenizar a empresa, a gente acompanha há anos, né, o crescimento dela, sabe todo o esforço que a família faz para conseguir evoluir e também da importância do crescimento dessas empresas e do apoio do município para essas pequenas empresas dentro do município. Parabéns.
Só para colaborar também, então, a gente acaba passando lá pelo trajeto, a gente sabe a hora que eles levantam, que é cedinho, a gente vê que quando a gente volta do escolar, eles estão trabalhando, devem trabalhar às vezes mais tarde pela demanda deles, né? Uma empresa séria, uma empresa familiar. Então, parabéns a eles, também somos favoráveis ao projeto, que nem foi comentado com os colegas aqui, e eu sempre falo, tudo que vem em bem, de bem para o município, de bem para o nosso contribuinte, para a comunidade, a gente aprova. Então, vamos lá. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 106, peço a leitura. 7.
Acrescenta dispositivo na Lei de número 3.654, de 18 de janeiro de 2018.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente.
Paulo.
Só para colocar rapidinho, que esse projeto aqui acrescenta uma frasezinha muito importante para o contribuinte. Assim, ó, diz o parágrafo terceiro, em caso de constatação de infração sanitária leve, poderá o agente fiscal, antes da autuação, aplicar termo de notificação ao infrator. Isto é o que está sendo acrescido. Então, não correr para a pessoa e multar, mas sim dar oportunidade para que ela tenha um tempo hábil para que ela possa se normalizar e regularizar. Por isso, aplicar termo de notificação ao infrator. Eu acho que isso é por demais importante e bom para quem traz essas situações dentro do correr do dia a dia. Só isso aí.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 109, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores da unidade de referência, da base de cálculo, da planta de valores, do valor do metro quadrado de edificação.
O projeto está em discussão. Pantera.
Só esclarecer aqui, deixar que os contribuintes saibam, né, que aqui está sendo mudado um pouco. Nos outros anos era janeiro, fevereiro, né, desconto. Então agora esse projeto vai alterar até o dia 10 de março, é 10% de desconto para todo mundo igual, podendo chegar a 25%. Lembrando que quem protocolou na prefeitura, que colocou energia solar, então, essas situações, várias situações aí. Então, também parabenizar o planejamento por estar atento e à fazenda e dar a opção realmente aquele que paga em dia, quer pagar e paga em dia, ter esse desconto, acho que é muito importante.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 110, peço a leitura.
Fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos.
O projeto está em discussão. Wanderlei?
É importante
Pantera.
Só também que eu ia colocar, né? Acho que é sempre importante se fala tanto em valorização, né, e funcionar criamente os 5,21% que são o aumento real, né? O IPCA desse ano fechou em 5,9%, que está sendo repassado para, por exemplo, o imposto, né? Então, e os funcionários realmente, que não me lembro, faz tempo realmente que nossos funcionários não recebem um aumento real. Então, parabenizar a administração.
Paulo Bax?
Não, obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 111, peço a leitura.
Altera o valor do Vale Alimentação, instituído pela Lei Municipal de número 3.430, de 8 de outubro de 2015.
O projeto está em discussão. Alessandro?
Somente salientar a importância também desse aumento do Vale Alimentação, que era algo que estava muito defasado, né? Então, deu um aumento de 42% de aumento, né? E de R$ 140,00 indo para R$ 200,00. Pode parecer pouco, mas realmente isso vai ajudar muitos que justamente precisam complementar, né, a sua renda mensal. Seria isso.
Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 112, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragens, Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2023. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Pantera.
Então, não poderia deixar de falar desse projeto, dizer que foi aumentado, acho que em R$ 2.000 do ano passado, esse repasse, devido ao aumento de equipes, né? Então, assim, é muito importante. Hoje nós vamos ter 7 equipes no veterano e 6 na categoria livre. Parabenizar o trabalho do Jaca perante a Liga e também hoje dentro na Prefeitura, trabalhando incansavelmente, fazendo reuniões. Eu sei que os presidentes estão aí, participaram. E isso é incentivar, vou falar que isso isso não é gastar, isso é um investimento. O esporte é algo que eu repito e não vou cansar de falar, esporte é saúde. E o dinheiro que nós investir no esporte, nós vamos poupar lá, pode ter certeza, na saúde.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 113, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da primeira etapa Copa Sesc MTB dos Vales, com apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo e envolvimento do grupo Catracas Bikers, e indica recursos.
O projeto está em discussão. Rodrigo?
Acho que, como o Pantera falou, né, é esporte, né, esse esporte também, o ciclismo ele está muito em alta, muitas pessoas estão praticando esse esporte, e além disso, eu acho que ele vem ajudar muito ao turismo, né, o pessoal que pratica ciclismo, eles procuram conhecer novos lugares, então isso é muito importante. Nós vamos trazer gente de fora que provavelmente vai voltar para conhecer o nosso turismo aqui de Arroio do Meio.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 114, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas ao Circuito dos Vales Biotim, academias, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Alessandra?
Somente para salientar a importância de todos esses projetos que passam envolvendo esportes e o quanto esse Circuito dos Vales é algo que movimenta também muitas pessoas daqui do município de Arroio do Meio e toda a região do Vale do Taquari. Então, também essa questão como é importante. Nós aqui, como Arroio do Meio, são poucas os municípios que recebem esse evento. Então, o quanto é importante até para aqui, para Arroio do Meio, ter essa oportunidade de participar aqui localmente de um evento dessa magnitude.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 115, peço a leitura.
Concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 02 do Legislativo. Peço a leitura.
Estabelece os subsídios dos secretários municipais a partir de 1º de janeiro de 2023 e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto 003 do Legislativo. Peço a leitura.
Estabelece os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2023 e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 004 do Legislativo. Peço a leitura.
Estabelece os subsídios dos vereadores a partir de 1º de janeiro de 2023 e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Resolução 004 de 2022 do novo Regimento Interno da Câmara de Vereadores. O projeto, a resolução está em discussão.
Estabelece o novo regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, do Estado do Rio Grande do Sul.
A resolução está em discussão. Alessandra?
Eu gostaria de novamente enaltecer a importância de nós termos feito esse regimento e o quanto é importante essa organização da nossa Casa Legislativa. Né, parabenizo o presidente que acolheu minha solicitação, meu requerimento de fazermos e trabalharmos em conjunto a isso. Claro que a gente sabe que não é todos que conseguem se envolver em horários diferentes, mas hoje é um marco muito bom que acho que a gente faz parte dessa história de ter discutido e dado um olhar diferente e olhar realmente para questões do desenvolvimento e da organização da nossa Câmara. Não vai ter mudanças enormes, mas tem questões de organização e que talvez justamente no andar da carroça possam ser revistas algumas questões de olhar. Mas é importante, porque às vezes entra um vereador novo e sem um regimento claro, bem descrito, ele às vezes tem dificuldade de como dar andamento ao desenvolvimento da sessão. E nesse sentido eu percebo o quanto nessa nova escrita muitas coisas ficaram mais claras.
Paulo?
Eu quero cumprimentar o presidente por ter acatado o levantamento feito pela vereadora Alessandra e termos aqui organizado um regimento novo. É um regimento que pode, daqui a uma semana, já ter que ser mudado. Mas isso é o município, com o seu crescimento, que vai trazer. Mas cumprimentar as pessoas que se envolveram, porque é um trabalho de muitas e muitas páginas. Até mesmo porque, eu não sei se alguém viu o regimento antigo ainda, né, que estava apagado, que nem dava para ler mais, quase todo rabiscado, rascunhado. Então, isso aqui é um trabalho novo, um trabalho feito pelos vereadores, uns com mais participação, outros com menos, mas, enfim, agora está aí para ser votado. cumprimentar os vereadores todos por esse regimento novo. Como eu disse, o andar da carruagem vai dizer se ele tem que ser mudado ou não, né? Se tiver que ser mudado, os vereadores estão aí para mudar determinado artigo, determinado parágrafo, enfim. Parabéns a todos que contribuíram.
Pantera?
Não, também, né, presidente, quero parabenizar o senhor pela condução, Alessandro pela indicação, acho que foi muito bem conduzido. Não participei de todas, mas a grande maioria participei. Agradecer ao Márcio, acho que foi o que conduziu e com nós aí, e dizer realmente que foi muito, a condução foi boa, e acho que parabéns mais uma vez pela condução.
Rodrigo?
Acho que é isso aí, parabenizar a mesa diretora, que acatou a indicação da Alessandra, todo mundo participou como pôde, eu não vim em tantas, mas sempre que eles passaram, eu procurei ler e me atualizar as coisas que foram, quando tinha uma dúvida, pedia para o Márcio, acho que o Márcio também, parabéns, sempre atendeu a todos os vereadores da mesma forma, então, parabéns a todos aí.
Adilis?
Eu também sou favorável e quero parabenizar a Alessandra realmente pela tua atitude em, né, trazer essa inovação para casa. E realmente, a partir do momento que a gente se inteira do assunto, a gente realmente tem um sentimento melhor, um envolvimento melhor, um conhecimento das atitudes da vereança, né? Então, parabéns, Alessandra, presidente, e também o Márcio, que conduziu a questão jurídica.
Então, também, para finalizar, eu já tinha falado um pouquinho antes no meu discurso, agradecer de novo aos colegas que participaram dessa discussão. Foram mais de 10 reuniões, o Paulo falou bem, foram muitas páginas, muitos assuntos. Agradecer ao Márcio, que deu o suporte, né, para nós fazermos isso, que tinha que ter alguém por fora que fizesse isso. E dizer que a gente deixa uma contribuição, nem que é pequena, mais uma, para dentro da Câmara. E que isso pode ser mudado, que nem o Paulo falou, já tinha falado antes também, conforme o andamento da carruagem, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas que não se espere mais 31 anos para mudar de novo. Porque a gente acaba ficando atrelado a algumas coisas que são bem mais simples.
Não é para mudar, é para acrescentar, fazer resoluções para atualizar.
Isso aí. Então tá. A resolução 004 de 2022 está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A resolução está aprovada. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos, sobre posição tomada na sessão.
Presidente, Paulo. Presidente, eu quero fazer referência à vereadora Helena, que citou a Noite dos Corais há pouco. Foi uma noite maravilhosa, né, vereadora? Coisa espetacular, com quase 300 crianças se apresentando ali na nossa querida praça aí. Então, quero cumprimentar a Secretaria de Educação pela bela noitada, mas principalmente as crianças que ali estiveram com os seus pais. E os professores Simone Butini, Simone Cocone, Ermílio Berté e a Taine Ferreira. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Todas as crianças ali presentes com os seus pais. Só isso aí. Um grande abraço aí.
Também quero concordar com o colega Paulo. Realmente a noite marcou. Parabéns à educação, aos pais, às crianças, professores. Obrigada.
Adilis?
Eu quero aqui fazer referência ao nosso colega assessor jurídico Caser, que ficou esse ano conosco, né? Agradecer os trabalhos, sempre nos socorreu prontamente. Obrigado por esse tempo de convivência.
Rodrigo?
Também quero, como fui citado antes, colega Pantera, a respeito de eu ter vindo na última sessão, tendo atestado, procurei o jurídico, o Caser está aí, Realmente, não sei se ele sabe que eu tinha passado por um procedimento cirúrgico, retirada de pedra na vesícula e a vesícula, então 15 dias estava afastado de serviços físicos. Então, lembrar sempre que, como funcionário público, sempre vou fazer 16 anos no dia 2 agora de janeiro, sempre procurei fazer o meu trabalho da melhor forma possível, sempre colaborando com todos, com todas as situações. Nunca precisei me afastar, foi realmente a primeira vez, e o jurídico colocou realmente que era possível vir na sessão, por isso que eu vim na sessão, achei até antiético não vir na sessão. Então, por isso, a minha explicação para os colegas que então talvez não saibam pelo procedimento que eu passei. Obrigado.
Rocha.
Acho que agradecer na pessoa do jurídico, né, que a Adilis falou que vai ser substituído, então. É uma pena, uma pessoa que sempre teve um respeito de ambos os vereadores nessa casa, uma pessoa que realmente sempre estava ao par o assunto, nunca deixou dúvida. Fico chateado pela não tua presença, mas dizer que por tanto tempo nessa casa, agradecer a parceria e pela pessoa que o senhor é. Fico muito sentido, mas não é eu que vou decidir, mas gostaria muito de ter que a vossa pessoa tivesse permanecido nessa casa. E dizer para o presidente, que sempre é o dono da verdade, que fala por último, que no ano que vem é a coisa diferente. O senhor vai pegar um número lá, de repente, o número 1, o número 2, e aí tu pode conversar e colocar as inverdades, e aí pelo menos a gente tem como dar a resposta. Porque gritar no fim da sessão e ser irônico e faltar com a verdade é fácil, porque o senhor teve o poder da palavra por último, então é fácil fazer esse comentário, muitas vezes injusto e inverdade.
Agradecer também Cazer, né, que foi nosso parceiro aqui durante muitos anos. Agradecer aos colegas de novo. Aqui todo mundo sabe que, pelo menos não precisei interromper discurso de ninguém, faltar com respeito com ninguém. A gente, dentro das regras, sempre respeitou todo mundo, diferente de um aí, então, que esse sim se diz o dono da verdade, esse sim é a verdade. Mas, vamos lá. Ano que vem nós vamos estar aqui de novo. Vou falar, precisar falar, se eu falar por primeiro, por segundo, terceiro ou décimo, vou falar as mesmas coisas de novo, se precisar, sem problema algum. Que a gente não mentiu nenhuma vez. O que a gente trouxe foram demandas da comunidade. E se a verdade dói, tem que ficar aí mesmo se doendo. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.